Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio, quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, para o podcast 55, hoje nós vamos novamente entrar em uma área que não é da nossa expertise, como é de costume aqui.
Acho que a gente tem fama disso, né?
É, nós saímos de um que nós criamos, que foi o 54 aí que a gente fez sobre o Indomável Chacal, e agora vamos para um que a gente não tem nada a ver, né? Não temos mais... Vale o papo, porque eu acho que dá para sair uma conversa bacana aqui.
Sim.
Né? E nós vamos falar, bom, para quem já viu, né, no Instagram, nós vamos falar sobre viagem no tempo.
É.
Né? Foi um tema que já é um tema popular na cultura pop, tem muito filme que fala sobre viagem do tempo. Tinha dado uma amenizada, mas com agora o Vingadores, né, o Endgame,
isso,
deu uma voltada, porque eles trouxeram até umas justificativas diferentes sobre como funciona o tempo. Teve gente que ficou ofendida, que falou que tá tudo errado, e tem gente que falou que não, né? Mas que aí eu falei, ah, pensou, né, vale a pena conversar sobre isso, porque realmente é um assunto que, se você parar pra pensar, ele pode ser muito delicado pra humanidade, assim, né,
cara? E mesmo a gente não dominando o assunto, ninguém quer astrofísica,
não,
tudo, mas a gente tem que saber um pouco, até porque a gente tá criando, né, histórias.
Sim,
em algum
sim,
momento, algum arco ou algum personagem
pode
vai
acontecer ali.
Vai ter essa capacidade, a gente vai ter que fazer bem feito, né?
Sim.
Afinal de contas, a gente
sim,
também escreve.
Exato.
Mas a gente vai colocar o lado leigo aqui de...
Isso aí.
Não de cientista, mas...
Exatamente.
Mas de papo de bar, assim, com algumas pesquisas que a gente fez, porque realmente é o que o Roger falou, é uma teoria muito presente na cultura pop, diversos filmes já fizeram isso,
né?
Tem muito filme bom que fala sobre isso, tem muito filme que não é bom, né? Que fala sobre isso.
E no resumo, tem muito filme que fala sobre isso. A questão é assim, a gente vai falar sobre viagem no tempo, e aí a gente não quer entrar também muito no científico, porque nem cabe a gente, né, a explicar tanta coisa. Mas uma coisa que a gente já tem que deixar claro é algo que nosso querido Einstein já falou lá no passado, que o tempo é relativo.
Sim.
Então assim, tempo ele funciona como um gráfico tridimensional, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de tempo relativo, é no caso que você está nos ouvindo hoje em determinado dia, sendo que a gente gravou isso no dia 15 de setembro. Então, assim,
sim,
é o tempo relativo para você. Você está nos ouvindo ao vivo para você, mas não é, né? De fato, já é algo gravado.
Sim.
Né? Então, assim, o tempo ele depende de pontos de vista. Você olha de onde... Né? Então, por exemplo, é o que ele fala, a gente vê as estrelas no céu, que muitas já morreram, né?
Uhum.
É porque a luz ainda está caminhando para cá, por isso a gente enxerga elas. Então, uhum, o tempo depende do ponto de observador, né?
Sim.
Em que lugar?
E é legal porque dentro dessa teoria aí é muito forte o lance da teoria do caos.
Isso aí.
Falando de viagem no tempo, né? Também. Mas é basicamente é o quê? Como se tudo tivesse interconectado. Então, o bater de essa teoria da teoria do caos é...
Sim,
do efeito borboleta em si, que é um filme muito legal do Ashton Kutcher, que o bater de asas numa borboleta de um determinado país pode deteriorar num furacão no oeste, né? Uma coisa
isso
assim.
Aí.
E falando em viagem do tempo, eu acho que a regra clara da teoria em si é você modificou alguma coisa na tua linha temporal do passado.
Exato.
Ou qualquer linha temporal de qualquer outra pessoa, vai modificar tudo, né?
Exatamente.
Você caga toda a linha do tempo. Essa é uma regra.
Se você deixa de existir no futuro.
Que a Marvel não obedeceu.
Não, eles criaram uma outra história aí pra...
Tentaram justificar o injustificável, talvez.
Eu achei que ficou legal. porque a gente tem a liberdade poética de entender que está se tratando da viagem no tempo com as joias do infinito, que mexem, né, na linha temporal também. Eu achei legal o modo que eles colocaram, por exemplo, é que nem o Hulk fala, né? Se você viaja pro passado, esse passado é o seu futuro, você tá indo para lá, né? Então o seu presente já não é mais o seu presente. Então tem na verdade, se você viaja pro passado, seu passado é o presente. É confuso pra caramba. Mas eles de fato passaram por cima de um monte de coisa que a gente sabe que não poderia.
É, eu acho que pra mim, dentre muitas coisas assim, eu acho que a Nébula matar ela mesma e não sumir depois foi muito incoerente. É. Eu não consegui entender isso, sabe?
É. Então, pelo que eles colocaram, foi muito confuso. Mas pelo menos o que me passou, e tô falando, é uma justificativa que eu entendi, mas não concordo. Porque assim, a Nébula ter ido pro passado, aí se ela foi pro passado, essa viagem dela pro passado é o atual presente dela, essa viagem. Então, aí quando ela volta, né, ela ainda está vivendo o presente dela, só que ela foi para outras linhas do tempo. Então ela matou uma Nébula que não vai viver a vida que ela viveu. Né? Então assim,
cara, que
é confuso, e aí pra mim não é justificável, porque é o que você falou, você mata você do passado, você impede que qualquer caminho que você tomou seja tomado. Mas, enfim, é o que eu falei, eles estão lidando com uma sei lá se eu posso chamar de mitologia, mas assim, das pedras do infinito que mexem
com tudo, né?
Com tudo e tal. Então pode ser realmente que naquele universo.
Tem alguns filmes de viagem no tempo e a regra básica é essa, né?
Sim.
Dos dois que eu mais vi, assim, tratarem muito bem da viagem no tempo é O Efeito Borboleta, do Ashton Kutcher, muito bem feito, tudo ele tentando alterar e muda alguma coisa. E o Harry Potter 3, esse é um dos melhores, cara.
É muito bom.
Na cena da viagem no tempo.
Verdade.
É muito bem feito, cara.
Muito boa. Do amuletinho, né, da Hermione e tal. É, realmente.
Muito bem feito, é o Prisioneiro de Azkaban. Tem um outro que eu gosto muito desse filme, cara. Acho que é drama romântico, é A Questão de Tempo. Já viu?
Já vi, Questão de Tempo.
Tem a Margot Robbie lá. É. Eu gosto desse filme pra caramba, velho.
É verdade.
Tem a mina do... chama essa mina? Doutor Estranho.
Tem.
A mina do
Doutor Estranho. É verdade. É. Ó, tem uma série que tá abordando viagem no tempo de certa forma, que é a Dark.
Ah, eu ouvi falar de linhas temporais.
Cara, se você assistir
Você chegou a ver?
Eu assisti. Você assistir Dark, você vai chegar num ponto que você vai falar assim, eu não tô entendendo mais porra nenhuma aqui. Porque realmente o negócio é muito confuso.
É muito confuso.
Então assim, você. Só pra dar um exemplo, o moleque, logo nos primeiros, cara, primeira temporada, assim, ele já descobre que tem um menininho que some, certo? Some da vila, da cidade. E no final você vê assim, esse menininho ele foi pro passado e ele ficou no passado. Esse menino, ele conseguiu voltar. Cresceu no passado, uma mulher adotou ele, tá? Era pequenininho mesmo, né? Adotou ele cresceu e tal.
Ele foi passado por uma máquina do tempo?
Não, ele foi passado porque tinha uma fenda numa caverna lá, que você atravessa e vai pra outras épocas, né? E esse menino foi pro passado e cresceu no passado e tal. E teve os filhos e tal. E você descobre que... assim, o negócio é muito doideira. Tipo, ele crescer no passado fez com que ele se casasse com uma menina e tivesse o filho que era o melhor amigo dele no futuro, entendeu? Tipo,
nossa!
É uma doideira. Então, tipo assim, o moleque no final.
E aí, o filho dele tá procurando um amigo que é ele.
É, tipo assim, o cara da série tá procurando um menininho. Porque é amigo do menininho, mas na verdade o menininho é o pai dele, porque ele voltou no passado.
Entendi.
Entendeu? É uma coisa assim.
Coisa doida, velho.
É uma doideira.
Meu Deus do céu.
Tô dando um exemplo assim do que é mais ou menos
e assim. E a série não fala isso, né?
Não fala, você vê tudo acontecendo. Mostra o menininho no passado, vivendo e tal. E esse moleque, o principal da série, ele vira um viajante no tempo, ele vai indo pra outras linhas. E você vê, tem uma hora que ele vê que ele tá trocando ideia com uma mina lá. Que na verdade é a tia dele, tá ligado? Tipo, ó, porque assim, foi o pai que é irmão da menininha, entendeu?
Sim.
Então você fala, meu, na verdade, foi meu pai que voltou no passado. Então, ele, no meu presente, ele é irmão da menina, mas ele é meu pai, tá ligado? Foi ele que. Mano, é uma doideira maluca.
Caraca, velho.
Então você vê que. E assim, aí eles passam por cima de algumas regras que a gente tava acostumado a acreditar, que era do tipo, você não pode se ver em outra linha do tempo. Nesse aí ele se vê, ele até conversa com ele do futuro, direto e tal. E... mas você vê que, meu, é uma questão muito complicada.
De volta pro futuro você não pode se ver, né?
Não pode, é, você não pode se ver.
Senão fica todo mundo.
Senão você quebra a linha temporal, o cara vai ver ele mesmo ali. É. Mas no De Volta pro Futuro, ele, a mãe dele fica afim dele uma hora, né?
A mãe dele fica afim dele.
E ela fala, não sei o que e tal. E.
No Vingadores Era de Ultron também tem uma regra assim, não tem não? Mas pelo menos eles não se veem, não é?
Não
é. Ah, não, tem o capitão com ele mesmo.
Não, é, ele se vê.
Ele se vê.
É o capitão. Na verdade, assim, eles até escaparam bem dessa. Porque o capitão vê ele mesmo achando que é o Loki.
Achando que é o Loki, é.
Então, de fato, ele não viu ele, assim, né? Ele viu um cara... Por isso que eu tô falando, Vingadores, eles pisaram um pouco na bola, mas é relevável porque é uma outra liberdade poética, é um outro universo totalmente maluco, né? Mas eles deram uma viajada, né?
É porque, assim, tem um outro filme, Brazuca, mas fez arroz com feijão, assim, mas... A teoria é bem essa também. Você, do Wagner Moura, Homem do Futuro.
Homem
do Futuro, é.
É.
Ele começa a tentar alterar um monte de coisa pra ficar com a mina que ele gosta. E aí as cópias dele se veem, né?
É.
Então cada um tem um tipo de cópia diferente, né?
É.
Mas dele mesmo.
Sim, sim.
Que é uma teoria também muito abordada, é que você ia ter várias cópias de si mesmos.
É.
E aí é, mas aí muitas não iam ser de matéria mesmo densa, sabe?
Uhum.
Pela velocidade. Eu não entendo muito bem, mas...
É porque aquele negócio, se ele não tá naquela linha temporal. É muito confuso.
É muito
isso aí,
confuso,
né?
É muito confuso.
Mas, de fato, a gente não vai nem entrar tanto nessa parte científica, porque tem umas coisas que eu gostaria de levantar aqui, alguns questionamentos, né? Por exemplo, a gente coloca assim, se fosse possível, se o ser humano conseguisse desenvolver essa máquina do tempo, eu acho que seria a maior invenção da história.
Nossa.
Mas assim,
disparado. Mas ia ser um problema.
Não, problemaço. Toda invenção traz uma porrada de problema.
Nossa.
Você vê, por exemplo, a invenção do fogo. Não foi nossa, né? Mas quando o homem viu que ele podia fazer fogo.
Uhum.
Não, a gente só tem hoje pólvora, guerra, que o homem descobriu.
Sim.
Que podia fazer fogo. É a mesma coisa, sei lá. É, bom, quando o Galileu falou que a Terra já não girava, o Sol não girava ao redor da Terra, já quase morreu, né?
Quase morreu.
Então, assim, toda vez que você tem uma grande descoberta científica, alguém se fode.
É.
Quando não é a humanidade inteira.
Sim.
Que se fode. Então, Einstein, quando conseguiu a fórmula e criaram a bomba atômica em cima disso e tal. Então você vê que tem muita coisa que assim, grandes descobertas. Tesla, ninguém sabe o que aconteceu com o Tesla até hoje.
É verdade.
O cara que vai saber. Mas eu tenho, é o que você falou, a viagem no tempo ela seria, eu acho que, o maior feito histórico, assim, científico, mas o mais perigoso de
ia
todos.
Dar um problema. Imagina só você quebrar crenças milenares.
É isso aí. Ou confirmá-las, né?
Comprovações ou confirmá-las.
Eu não sei o que seria.
Dos dois lados, porque se você confirma uma, e as outras religiões?
Sim. É isso aí.
Ou se você quebra essa crença, como que fica os milhões ou bilhões de pessoas? Aí, nossa, ia dar muito problema.
Ó, a gente separou aqui alguns pontos interessantes que seriam catastróficos se as pessoas viajassem para esses tempos. Então, por exemplo, eu já levo um aqui que ele seria, acho que é o mais perigoso de todos e é o que seria o maior fator predominante no mundo de mudanças. Se pudesse voltar em qualquer um dos milagres de Jesus.
Meu Deus.
Qualquer
aí,
um.
Aí o bicho pega.
Claro que assim, é igual. Tem um filme, eu cheguei a comentar com o Marco uma vez, eu não lembro o nome dele agora. Se eu não me engano. É tipo assim, é o repórter que tenta provar que Jesus não. É uma história verídica e tal. Mas eles falam: se você quer provar que a história em cima de Jesus é uma farsa, você só precisa conseguir uma coisa: provar que ele não ressuscitou. Que isso é uma mentira, porque é a partir desse fato que se trata que ele é um filho de Deus e tal, não. Então assim, voltar pra esse tempo e ver se o cara saiu da lá, lá da pedra.
Por isso que ia dar um problema.
Ou não. Porque dá problema de qualquer jeito.
Se mas
você,
isso...
Não, se você chegar lá e ele não ressuscitou, você acabou com a fé de mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. Se você chegar lá e o cara ressuscitou...
Nossa!
Eu não sei.
Aí as outras religiões iam ter problema. Porque se você não confirmasse o delas também.
Né?
Vamos supor que você não confirmasse as outras religiões. Tipo assim, Alá, Buda e confirmasse o Cristo.
É foda, né?
Primeiro que ia ter um... Não sei se uma guerra, mas os católicos iam falar, tá vendo? Eu estou... Aí ia começar.
Mas é foda você pensar, aí já começa a nossa cabeça maluca aqui. Pô, o cara vai, volta no tempo e vê Cristo ressuscitando. Pô, o Cristo vai ver o maluco lá. Eu falei, tem algo errado com esse cara aqui. Não, não é daqui não. Porque assim, você tá comprovando que
o cara tinha
dons de
Deus. Se ele realmente foi o filho de Deus, ele ia saber, né?
Pô, é esse cara daqui.
É, velho.
Estranho, mano.
Ou então ele falou, você não vai poder voltar mais.
Será que... Porque assim, você coloca lá... o cara chegou lá, comprovou que Deus... Que Cristo realmente ressuscitou e tal. É, de fato, a prova de que Deus existe. A prova final, certo? Assim, pra quem tem dúvida, seria a prova.
Sim.
Então, se é a prova que Deus existe... Será que a partir dali a Bíblia não ganharia novos capítulos? Deus não teria outros planos? Já que o homem pode fazer isso?
Cara.
Olha que doideira.
Que aí ele ia falar pra Cristo retransmitir.
Sei lá, mas assim, tudo que aconteceu que a Bíblia conta após Cristo, Deus não mudaria, eu acho. Porque ele falou, agora os humanos podem voltar no tempo, avançar e tal.
Ah, mas aí ia ter problema, cara.
Acho que até Deus ia ficar confuso.
E se ia cair, se caísse em mãos erradas?
É, tem essa.
Como é que fica isso?
Não, acho que se...
É muito... Ó, isso aí é uma das coisas mais perigosas que tem. Muito. Imagina você ir levar um fuzil no passado.
É.
Como é que fica isso?
Eu acho que no momento que o ser humano descobrir a máquina do tempo, Deus manda um meteoro na hora. Eu não vou entrar nessa treta aí.
Na hora.
Mas ó, saindo até de um não tão de um complexo para um nem tanto.
Manda outra aí.
Imagina você tá em qualquer um desses eventos, mas por exemplo, a Guerra de Troia.
Nossa. Ou a Guerra de Esparta. A Guerra de Troia é outra parada.
Então.
De se confirmar ou não? Porque não tem comprovação histórica.
E eu queria ver a Guerra de Troia, porque eu queria estar no momento em que Paris se encontra com Afrodite, com Hera e com Atenas, quando a Afrodite fala que ele terá a mulher mais bela.
É, a mulher mais bela. Né?
Será? E se você chega lá e os deuses gregos estão lá, maluco?
Já pensou?
Eles eram uma realidade. É.
Caraca, velho.
É muita doideira. Muita doideira. Se você encontra Aquiles,
que aí você tá comprovando outra religião. É. Aí às vezes você comprova esses deuses e não comprova Cristo, todo mundo vai ser mitologia de novo.
Aí você chega lá, você encontra Aquiles e fala, só de sacanagem eu vou furar o calcanhar desse maluco aí. E o cara morre.
Eu acho que você ia morrer antes. É. Eu sei que você levasse um fuzil de longa distância.
Imagina, velho.
É. Mano, isso aí é muito perigoso.
Treta. Ó, tem. Aí a gente começa a pensar nas coisas que você tem que ser. Se o ser humano não tentaria prevenir que acontecesse. E aí mudaria tudo.
Sim.
Por exemplo, se o ser humano tenta voltar e avisar os Estados Unidos que em 11 de setembro vai bater 2 aviões.
Puta que... Então, mas é isso aí, também tem essa. Até hoje tem a teoria do próprio Estados Unidos.
É verdade.
Ninguém tem prova, não tem.
Mas sei lá, o cara vai num jornalzão e fala, ó, é que esse negócio, o cara teria que ter autoridade pra conseguir ser ouvido. Aí fala, ó, vai acontecer não sei o quê. É. Aí tem duas coisas que podem acontecer. Ninguém ouviu esse cara.
É.
Certo? Ou ninguém ouviu esse cara acontecer e depois ele ser o culpado. Acusarem ele de ser o mandante, porque ele já sabia.
Não, isso aí você tá brincando com muita coisa pra você fazer um adendo. Tem um filme da Netflix que você me indicou, eu não lembro o nome agora. Mas era um que comprovaram a existência de uma vida após a morte.
Ah, é.
Que aí começou a ter um suicídio em massa.
O pessoal queria ver, né?
É, e muita gente falava, então eu quero sair daqui, isso aqui tá horrível. Começou a ter um suicídio em massa.
Acho que um dos fatos seria esse, né? Você descobrir que Cristo de fato era filho de Deus, assim, tinha
esse dom, então, seria a comprovação. Quais seriam as consequências da viagem no tempo?
É.
O cara tem que investir milhões ou só o governo pode fazer isso? Eu não sei como é que... É. Mas eu acho que se pudesse ter isso aí, não poderia ser um acesso pessoal.
Não, cara. Não, imagina.
Não, você tá ferrado.
Ó, você ia voltar lá pra Rússia em Chernobyl e falar, ó...
Já pensou?
Desliga essa porra aí, velho. Imagina.
É, mas ia ser...
Hiroshima e Nagasaki.
Porque, de qualquer forma, ia dar merda. Se fosse o pessoal, qualquer computador, você tem uma máquina...
É.
Tava ferrado, cada um ia usar do interesse próprio, já era, ia dar merda.
Mas sabe o que é louco? Você falou isso e me veio um negócio em mente. É perigoso, eu acho que é até impossível, cada um tivesse uma máquina e tal, mas o primeiro país que descobriu
isso... Então, é isso que eu tô falando. Né? Se fosse no governo ou uso pessoal, ia dar merda.
Ia dar merda.
Porque se fosse o país, mano, ia dar merda. Total, de qualquer forma ia dar merda, porque o humano é uma merda.
É. Não, os caras iam arranjar algum jeito. Não tem cara que é missão suicida. Se você for pegar as primeiras missões espaciais, é missão suicida, o cara não sabe se vai voltar. Então você vê que tem cara que tá disposto a fazer pelo país qualquer coisa.
Sim.
Então a gente vai falar assim, ó, vou te mandar em, sei lá, 32, você se alista no exército. Você vai até o Stalin e se achar esse cara aí, você mete uma bala na cabeça dele, tá ligado? Então, assim, você tá mexendo com a linha temporal total.
Ali, e se você pegar e dar na União Soviética ou na Rússia pra voltar lá e fazer o bagulho de uma forma mais estruturada?
Foda, né?
Mano.
É. Mas eu acho que, assim, se eles tivessem isso aí, eles fariam aquela... Eles voltariam dias, sabe? Tipo, sabe o que vai acontecer? Volta um diazinho e muda.
Uhum.
Sabe? Pequenas coisas que a gente não perceberia e que seriam pequenas mudanças no na percepção.
Mas, por exemplo, nessa tal máquina hipotética que a gente tá falando, você poderia levar objeto físico?
É dispensar, hein? É perigosíssimo também, né?
Porque se imagina, o principal é você levar fuzil e ir no passado, cara.
Eu acho que não só isso, como você, sei lá, cara, tem coisa que... É que tá falando, se é um cara que descobre, um cara que descobriu,
sim,
e ele tá mal intencionado, ele pega umas invenções que existem aí e volta como se fosse dele. Sei lá, o cara vai inventar a roda, ele vai lá no passado e inventa a roda.
Inventa como se fosse dele.
Você, tipo, ele não vai ganhar nada, mas, por exemplo, sei lá, vamos supor que ele, sei lá, ele tem aqui alguma pintura de uma Mona Lisa, tá ligado?
É.
Ele vai lá no passado e finge que foi ele que pintou.
É, então eu vi um filme esses dias aí, muito legal, dessa teoria aí que chama Yesterday. É um cara que, eu não sei se ele deve ser descendente de indiano, não sei. Mas ele tá em Londres e aí ele sofre um acidente. E aí, nesse acidente que ele sofre, meio que dá um apagão no mundo. E aí volta tudo normal depois de alguns segundos. Só que ele acorda num mundo que ninguém... E o cara é músico. Ninguém conhece uma música do Beatles. Ninguém sabe quem foi o Beatles.
Caraca.
Ninguém conhece nada do Beatles. E ele começa... E ele queria ser músico, mas é um músico fracassado. Começa a compor Yesterday. Começa a compor Here Comes the Sun, Hey Jude.
Vira um monstro.
Vira um monstro da música, velho. Só que nesse universo deles, não tem Coca-Cola, ninguém sabe o que é Coca-Cola, não tem Oasis, eu acho, não tem Harry Potter.
Caraca.
Então quem lembra...
É algum... britânico o bagulho, tá focado no...
É.
Tem Oasis, Harry Potter, isso é tudo... Ah, da hora.
E aí alguns, pouquíssimos lembram, sabe? Aí tipo, acho que duas pessoas lembram que realmente foi dos Beatles.
Sim,
tá?
Sim.
E nesse universo dele aí, o John Lennon morreu. Tanto que tem a cena do John Lennon lá, o John Lennon virou desenhista, velho.
Caraca.
Desenhista e tal, e o indiano vai lá ver.
Que
até
foda.
Que ele vê que ele acha que tá fazendo coisa errada, porque é a concepção dele.
Caraca.
Mas é interessante isso aí, porque se você volta no tempo, você pode pegar a invenção que não foi isso.
Imagina se dois caras mal intencionados da Prod Studios voltam e criam Homem-Aranha.
Já pensou?
Eles fazem a DC e a Marvel.
E a Marvel numa só.
Numa só. A Disney.
Voltaria na década de, sei lá, quando começou isso. Volta na década de 20, 30 e começa a fazer lá.
Chega lá em 10, você cria Mickey, Pateta, Homem-Aranha.
Mas só que a gente ia ter que viver naquela época.
É, sim.
Mas é interessante esses modos aí. O que mais você tem de especulação?
Cara, ó, tem o próprio Nikola Tesla.
É isso aí, realmente. Falam que ele foi espancado, falam que...
É, tem de tudo, cara. Agora, tem gente, por exemplo, JFK. se você fosse, né, avisar o Kennedy aí, que vai ter um cara pronto pra meter bala.
Aí é foda. É
foda. E agora, aqui no Brasil, é foda porque aqui no Brasil a gente teve poucos casos históricos assim de grande dimensão mundial, né? Mas eu tenho certeza que com o extremismo político que a gente vive hoje, cara, ia ter nego voltando pra pegar Bolsonaro, pra pegar
então, Lula. Velho, ia dar merda de qualquer maneira. Nunca vai poder ter isso.
É.
Uma máquina. Se tiver, vai dar merda.
Sim, sim. É.
Qualquer cunho pessoal ou jurídico, não interessa. É. Se for o país, tão frito.
Tem até uma teoria que fala assim, que se é uma máquina do tempo, você pode voltar, você pode avançar.
Uhum.
Certo? Se você criou a máquina do tempo a partir de agora, é muito provável que alguém venha se comunicar com você. Porque se você criou, quer dizer que daqui 100 anos melhoraram. Então esse cara vem falar com você.
Vem falar com você.
Tipo, se você já fez alguma merda, ele volta e fala, não faz. É possível que, vamos supor, você vai criar uma máquina do tempo e avança no tempo. É possível que você já seja esperado lá. Porque os caras já sabem como é que funciona tudo, já sabem que foi você que criou e tal. E agora imagina, esse é um ponto. Você criou uma máquina do tempo. Ou seja, você provavelmente é o responsável pelo fim do mundo, certo? Você é o cara que criou uma das piores coisas da história. Você acha que a galera do futuro não vai voltar pra vir te pegar?
Tem essa também.
Os caras vão falar, a gente tá vivendo
pra
na
merda. Não tem máquina do tempo.
Porque esse cara criou isso aqui.
É.
É de se pensar, né?
É complicado isso aí, viu? Que fica na linha do X-Men Dia dos Fundos de Esquecido.
Eu fico pensando também, por exemplo, um cara consegue criar sozinho. Aí, sei lá, ele vai pedir a mulher em casamento, ele consegue prever se ela vai aceitar ou não, né? Aí ele vai ver.
Cara, mas ele ia usar pra tudo isso.
É, então. Aí eu fico pensando assim, ele vê.
Nossa.
Aí ele vê que a mulher falou não. Então ele volta, separa da mulher.
Então é o que acontece no questão de tempo, né?
Então aí, na hora que se separar, já é outra vida que vai acontecer.
É outra
realidade, né? Porque não tá se cumprindo. É complicado isso aí.
É complicado demais,
velho. É foda. Ó, dá pra você chegar aqui com. Que nem o Marco falou, traz uma bazuca, só espera Pedro Álvares aparecer aí. BUM! Já era, não tem mais
mas
nada.
Mas aí você ia cagar tudo ali.
Ia cagar tempo, tudo. Né?
Ou
alguma outra.
Essa é a tribo do Khal Drogo,
Ou algum país ia colonizar, tipo uma espanhola, uma britânica, alguma coisa assim.
Eu vou jogar uma teoria aqui, ó.
Manda lá.
Já que a gente falou de crise, vamos jogar uma teoria espiritual. Vamos supor, uma teoria, supor que reencarnação exista.
Certo.
Tem muito filme que fala disso, não dá pra se provar, gente ainda é
limitado. Crença é crença.
Vamos supor que reencarnação exista. Se reencarnação exista, você é uma consciência, a teoria é essa, você é uma consciência.
Sim.
Você tá num veículo físico, que é como se fosse uma roupa, aí você morre, fica um tempo em outra dimensão e pode voltar ali. Em outro
receptáculo
corpo.
Ali, né?
Quando você volta no tempo, você volta pro corpo que você era?
Ó, deixa de se pensar, hein?
Se existisse, ou você toparia com você em outro corpo e sentiria que era você, mas está em outro corpo. Como é que fica isso?
É verdade.
É uma teoria.
Volta a sua consciência, você vai perceber.
Não, por exemplo, você está no teu corpo de Rogério.
É.
Você volta no tempo e você foi um russo.
Uhum.
Você olha pra você e sente que é você. Ou você volta pro tempo, você assume o corpo que você era.
É.
Ou você
é loucura,
encontra,
né, cara?
O corpo que você era,
cara,
com o corpo que você é hoje.
Isso que você tá falando tem um bem besta, mas é uma teoria assim. Existe esse negócio de voltar no tempo, viajar no tempo. Se é como o Einstein falou, que é relativo, é um campo tridimensional. Se você viaja no tempo, você encontra você de diversas dimensões,
sim,
de diversas realidades. E se você, tipo, você tem outro Rogério nesse mesmo corpo, porque a linha temporal é a mesma, só que viveram uma outra vida, né? Porque é outro tempo.
Nessa mesma linha temporal?
É, não, assim, você tá nessa linha temporal, você vai pra outra linha temporal, só
outra
que
linha.
Na mesma, mesmo ano, vamos dizer assim. Então, o Rogério de 2019 da Terra A,
da Terra A, da Terra B, que tá em outra cidade,
isso.
Tá estudando outra coisa.
E aí, tipo, sei lá, mano, imagina se... dá uma... Porque nesse filme aí que tem, o cara vai atrás desses outros ele.
Uhum.
E aí, isso que você fala, é meio que é, você, quando diminui um você no mundo, nos mundos, todos os vocês ganham um boost, tá ligado? Porque
assim?
Foi, tipo, menos uma consciência, agora é só vocês.
Ah, quando
então,
um
o cara
morre.
É, o cara vai atrás de todos eles pra ele ficar, tipo, fodão, tá ligado? Doideira, doideira. Mas eu fico pensando, tipo, e se o cara, o Rogério de 2019 da Terra C, é um mendigo fudido?
Aham.
Uhum. E ele consegue, sei lá, vir pra cá e vai querer minha vida, cara.
É,
vai me mandar pra lá.
É, porque são linhas temporais.
Linhas temporais.
É, de qualquer forma, seja reencarnação ou linhas temporais, de qualquer forma dá merda, velho.
Vai dar merda. É, não, se criar isso aí, tem que...
Você vê que é uma teoria que não dá pra falar.
Não dá, não dá.
Cientificamente,
tem que destruir isso aí, se alguém criar, velho. Porque é uma receita pra desgraça.
É, porque o Einstein mesmo disse que o tempo não existe.
É. Cara, e se você for ver... Pensa assim, a gente tá falando de eventos históricos e tal, e tem muita coisa que você voltaria pra estudar pra confirmar como história, né?
Uhum.
Então, tipo, por exemplo, se Hitler se suicidou no bunker dele lá... E, pô, você podia mudar tanta coisa, chega lá pro... Sei lá, se você é meio, sei lá, maluco, chega pro... Pros caras da França aí, falar, ó, no dia D aí, ó, dia, acho que é 16 de novembro, sei lá quando foi o dia D, falar, vai invadir as tropas aí na Normandia, prepara todo mundo aí, ó. Você acabou com a guerra, a segunda guerra agora é dos nazistas, os caras ganharam e já era. É louco?
É loucura.
E aí eu fico pensando agora no ponto pessoal, né? E se você tem um parente que faleceu, um acidente de carro?
De qualquer forma ia dar problema, porque você tá jogando primeiro emoção humana.
É.
Cada um ia usar conforme o seu interesse. Se fosse pessoa jurídica, país,
já
governo, ia fazer de acordo com os seus interesses pra ter supremacia, cara.
Sim.
Se fosse pessoal, todo mundo ia ter acesso,
sim,
né?
Sim.
Aí ia dar mais merda ainda, porque todo mundo tem um tipo de... Né?
Sim,
por exemplo,
sim.
Eu quero uma mulher, o outro cara quer, vamos voltar no tempo, briga, sabe?
É verdade.
O outro quer tal coisa, o outro quer ganhar dinheiro, o outro quer saber qual o investimento da bolsa, aí todo mundo vai investir na bolsa uma gama, aí ia ter problema
quebrar. É foda, hein?
De qualquer merda, sabia dar merda, de qualquer forma.
É.
Porque o ser humano ainda é limitado, não dá pra
ver isso. Sim, sim. É, e é fora isso também, né? Se você descobre a máquina do tempo, quer dizer que no futuro a galera já tá avançada.
Já tá avançado também.
Vai saber o que tá acontecendo, né?
É, bem complicado demais isso.
É foda, cara. Então, aí isso é até um aviso pros criadores de conteúdo aí fazer história sobre a gente.
Tem que fazer nessa linha aí, né?
É, prepare-se porque o bagulho é punk total.
É bem punk, vocês aplicar bem verossímil assim.
É foda. Mas acho que é isso aí, né? Deu pra conversar aí, ó, a ideia maluca aí sobre a viagem no tempo, algumas datas interessantes pra se voltar aí. Talvez um que a gente não falou seria conseguir acesso ao porão do Jasson, onde está localizado as marcas do Silvio Santos. E acessar esse ambiente macabro aí. Se é que já não existe uma lá, hein?
Sempre o piada interna. Já o pessoal que acompanha já
deve saber. Já deve saber.
As marcas do Silvio Santos.
É, isso aí. Deve ter.
Já pensou jogar essa merda no ventilador, velho? Na mídia?
Isso aí tá lá nos arquivos da 51, isso aí.
E o salão do Jaspion. Estou confundido.
É.
O salão do Jaspion não é um cabeleireiro, é uma reforma de Marx, que o Silvio Santos é um robô android.
E ele já tá com um robô jovem, que é o Dudu Camargo.
Dudu Camargo é um robô.
É um robô. Esse moleque é robô.
É robô.
Eu tenho certeza.
É robô. A voz dele.
É, tanto seria a programação é a mesma. Mesmo do Silvio Santos,
verdade.
Ele fala do mesmo
verdade.
Jeito. Tal.
É o robô nova era,
ele
né?
É o 2.0.
2.0, o robô do Camargo, que é o sucessor do Silvio Santos no futuro.
Tentaram,
né?
Com o Mark Portioli, não deu muito certo.
Não deu. É.
Foi pro Dudu Camargo.
Dudu Camargo. É a futura das máquinas, né?
A futura das máquinas. Serão nós contra elas. Mas é isso aí. Então, como sempre, aí no final, a gente deixa as redes sociais. No Instagram é o @prod_comics. No Facebook é o Prod Studios. E o site é o www.prodstudios.com.br. Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu essa maluquice aqui. Até o próximo podcast, galera.
Falou, galera. Até a próxima.